Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2024.
Vamos ao destaque do dia: energia e desenvolvimento social.
Política Nacional de Transição Energética é lançada, prevendo investimentos de 2 trilhões de reais nos próximos 10 anos.
E a geração de até 3 milhões de empregos nas indústrias eólica, solar, hídrica e de combustíveis verdes.
E presidente Lula anuncia que 20 milhões de famílias vão receber botijões de gás do governo federal gratuitamente.
O gás hoje tem que ser um instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$36 e é vendido em alguns estados a R$140.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje: incêndios em São Paulo.
O governo aciona a Polícia Federal para investigar ações criminosas.
Militares ajudam no combate ao fogo, enviando homens e aeronaves.
E Ministério da Saúde orienta a população sobre cuidados com a saúde em razão da fumaça.
E ainda, uma esperança para quem busca por desaparecidos.
Ministério da Justiça e Segurança Pública lança mobilização para familiares doarem material genético para banco de DNA.
Cruzamento de dados pode ajudar a encontrar quem desapareceu ou resolver crimes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O fogo em cidades de São Paulo assustou o país neste fim de semana. A fumaça causada por incêndios chegou a outros estados no Brasil.
Neste domingo, o presidente Lula foi ao Previfogo em Brasília para acompanhar a situação das queimadas no país.
Além disso, aeronaves e pessoal foram disponibilizados para ajudar a controlar as queimadas.
E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar possíveis crimes ambientais em São Paulo.
Só no mês de agosto, São Paulo registrou mais de 3.100 focos de incêndio. No último fim de semana, a situação se agravou e 48 municípios ficaram em alerta máximo para as queimadas. Em Ribeirão Preto, uma das regiões mais afetadas, um morador registrou o momento em que as chamas se aproximaram de um condomínio residencial.
Gente, dentro do condomínio, ó.
Ai, meu Deus.
Olha o carro lá, gente.
Para ajudar no combate aos incêndios, o Ministério da Defesa enviou 600 militares, além de 5 helicópteros e a aeronave KC-390, que consegue transportar 12 mil litros de água. A fumaça provocada pelos incêndios se espalhou e chegou a outras regiões do país, como Goiás e o Distrito Federal. Brasília ficou com o céu encoberto. O Ministério da Saúde alertou que pessoas como idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios precisam se proteger da fumaça. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, Agnes Soares da Silva, deu as principais recomendações.
Se evite ao máximo a exposição ao ar livre, evitar qualquer exercício físico nesse período mais crítico. Se tem que, por algum motivo, circular nesse espaço aberto e muito contaminado, usar alguma forma de proteção.
Ainda no domingo, o presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, acompanharam a situação dos incêndios no país, na sala de controle do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previfogo, em Brasília. A ministra Marina Silva afirmou que a situação em São Paulo levantou suspeitas.
Não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo concomitantemente vários municípios.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, abriu duas frentes de investigação para os incêndios em São Paulo.
Além dos 29 inquéritos que já trabalhamos para outros biomas, esse episódio agora já desencadeou as investigações lá em São Paulo, inclusive em razão das fumaças, né, que interditaram alguns aeroportos daquele estado.
E o presidente Lula defendeu que, caso sejam comprovados crimes ambientais, os autores devem ser punidos.
É importante que a gente tenha uma atuação séria também na área da justiça, na área da polícia, para a gente começar a punir as pessoas que estão propagando fogo.
De acordo com a Defesa Civil Nacional, 56 municípios do estado estão enviando informações para o governo federal para reconhecimento de situação de emergência, de forma que possam receber recursos para ações emergenciais devido aos danos provocados pelos incêndios. Reportagem Nazi Brum.
Estiagem no norte do país. A bacia do Rio Amazonas enfrenta um cenário de grande seca e algumas regiões podem registrar cotas mínimas históricas.
É o que apontam projeções do Serviço Geológico do Brasil. O levantamento mostra que há probabilidade de 65% de o Rio Solimões chegar à menor cota já observada em Tabatinga, no Amazonas.
Já o Rio Negro, em Manaus, tem 16% de chance de ficar abaixo da mínima histórica, como explicou a pesquisadora Jussara Cury, do Serviço Geológico do Brasil.
Se for para analisar em relação à mínima histórica, que foi de 2023, há uma probabilidade baixa do nível desse ano ficar mais baixo do que a de 23. A probabilidade é de 16%. É isso para Manaus. O mesmo ocorre em Itacoatiara, que também há uma probabilidade baixa. Itacoatiara fica no Amazonas, no Rio Amazonas. A probabilidade de 14% de superar a cota mínima de 2023, que foi de 36 centímetros.
Os dados fazem parte do primeiro alerta de vazante da bacia do Rio Amazonas e tem por objetivo apoiar políticas públicas para reduzir e prevenir os efeitos da estiagem.
O cálculo foi realizado com base na série histórica de dados e na mediana das descidas.
20 milhões de famílias vão receber gás de cozinha até dezembro de 2025. O anúncio foi feito hoje em Brasília.
Atualmente, 5 milhões e 600 mil famílias recebem o auxílio gás. E a proposta do governo federal é disponibilizar mais recursos para o programa com compra direta de botijões.
Pela manhã, também foi anunciada a Política Nacional de Transição Energética.
A repórter Márcia Fernandes tem mais informações ao vivo. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. O governo federal anunciou a criação do programa Gás para Todos, que prevê a distribuição de botijões de 13 quilos para parte da população. A medida vai substituir o pagamento do auxílio gás. A expectativa é que os recursos para o programa Gás para Todos cheguem a mais de 13 bilhões de reais durante 2026. O projeto de lei será encaminhado ao Congresso Nacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre a nova política.
Nós teremos a missão de combater a pobreza energética e, por isso, hoje, ampliamos o acesso ao gás de cozinha. O governo federal vai fornecer o botijão de gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias, até dezembro de 2025.
O presidente Lula afirmou que o dinheiro público deve circular para que a população tenha acesso a comida, roupas e qualidade de vida. E falou da importância de programas sociais como o auxílio gás.
É por isso que a gente é obrigado a fazer política social. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 33,00 e é vendido em alguns estados a R$ 140,00, a R$ 120,00, R$ 130,00.
Márcia, e o que é essa Política Nacional de Transição Energética que também foi anunciada essa manhã em Brasília?
Então, Mariana, essa política vai integrar as ações do governo para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, além de tratar da energia produzida a partir de hidrelétricas, que é a principal fonte produtora de energia do país. A política prevê também ações nas áreas de energia eólica e solar e a partir de biomassa. A medida também vai tratar da produção de combustíveis, como biodiesel, etanol, diesel verde, combustível sustentável para aviação e navegação e hidrogênio verde, além de ações para captura e estocagem de carbono. E serão duas frentes. Uma é a criação do Fórum Nacional de Transição Energética, onde a sociedade civil vai participar com ideias sobre o tema. A segunda é um Plano Nacional de Transição Energética, com ações efetivas para redução de gases poluentes. Esse plano estabelece metas em áreas como indústria, transporte, óleo e gás, produção elétrica e mineral, com cuidado específico com as leis e marcos regulatórios e buscando investimentos. O plano é articulado com outras iniciativas do governo, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o Plano Clima, a Nova Indústria Brasil e o Pacto pela Transformação Ecológica.
Márcia, e quanto as medidas devem atrair em investimentos ao Brasil?
Olha, Luciano, um levantamento inicial do governo federal aponta que os investimentos na energia limpa, com combustíveis de baixo carbono e mineração sustentável, podem chegar a R$2 trilhões nos próximos 10 anos. Além desses ganhos, o governo também prevê a geração de pelo menos 3 milhões de empregos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a expectativa econômica com a política de transição energética.
Um novo Brasil que vai nascer de um processo de transformação ecológica, com base na transição energética, e que vai irradiar uma energia nova que vai permitir ao campo andar melhor, à indústria andar melhor, e num ambiente de negócio favorecido pelas reformas que estão em curso no Congresso Nacional. Uma delas, a mais essencial de todas, que é a reforma tributária, que vai mudar a qualidade do crescimento econômico brasileiro.
E além da Política Nacional de Transição Energética, foi anunciado também, né, Márcia, o decreto que consolida o programa Gás para Empregar. O que, que é esse programa?
Olha, Mariana, esse programa tem o objetivo de promover o aproveitamento do gás natural produzido no Brasil e a diversificação da oferta do produto. Além disso, o programa aumenta o uso do gás natural na produção de fertilizantes no país. Segundo estimativas da empresa de pesquisa energética, os investimentos no setor de gás natural, incluindo plantas de fertilizantes nitrogenados, podem alcançar R$ 94 bilhões de reais nos próximos anos, com geração de 436 mil empregos diretos e indiretos. Também é estimado um acréscimo no produto interno bruto de quase 80 bilhões de reais e aumento na arrecadação de impostos federais, na ordem de 9 bilhões, que podem ser aplicados em outras políticas públicas e também nos projetos sociais. Voltamos com você, Mariana, Luciano.
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
O presidente Lula recebeu hoje um grupo de atletas que foram medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris.
Eles representaram a delegação brasileira, que conquistou 20 medalhas, o segundo melhor resultado da história.
Todos os pódios do Brasil tiveram a marca do Bolsa Atleta, programa de patrocínio do governo federal.
Um encontro para celebrar as conquistas brasileiras nos Jogos da França. Nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto, um grupo de 35 atletas que disputaram as Olimpíadas de Paris foram recebidos pelo presidente Lula. 18 modalidades estiveram representadas no evento. Lula disse estar orgulhoso do desempenho brasileiro nas Olimpíadas e também defendeu mais investimentos públicos nos esportes.
Eu quero ajudar que esse país seja um país fortemente apostador nessa meninada que se dedica a praticar esporte. E eu quero que vocês saibam que o que depender do governo, a gente vai fazer tudo. A gente pode construir parceria com governadores, pode construir parceria com prefeituras, para que a gente possa criar nesse país as condições da gente ter cada vez mais orgulho dos nossos meninos e das nossas meninas. Eu quero dizer para vocês que eu estou orgulhoso de vocês. Muito orgulhoso.
Entre os atletas presentes estavam os medalhistas Caio Bonfim, prata na marcha atlética, Júlia Soares, bronze na ginástica por equipes e Bia Souza, ouro e bronze no judô. A judoca agradeceu a torcida brasileira e falou sobre a importância do programa Bolsa Atleta do governo federal. No caso dela, o incentivo recebido é na categoria pódio, que chega a R$16 mil.
Posso dizer que transformou não só a minha vida, mas a vida de todos aqui. É um grande investimento que a gente pode ter na nossa carreira, na nossa vida. Nos ajuda a investir não somente no esporte, que é a nossa maior dedicação, a nossa maior prioridade na nossa vida. Fazemos muitas abdicações para estar aqui. Eu tenho muita honra em poder continuar escrevendo essa linda história.
Em Paris, o Brasil conquistou 20 medalhas em 11 modalidades, com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronze. Pela primeira vez, as mulheres alcançaram mais medalhas que os homens. Dos 60 medalhistas brasileiros em Paris, 48 são mulheres. Todas as conquistas nacionais tiveram a marca do programa Bolsa Atleta. Para o ministro do Esporte, André Fufuca, o desempenho brasileiro nos Jogos mostrou a importância de avançar no incentivo ao esporte.
O Brasil hoje é a pátria do judô. O Brasil hoje é a pátria da ginástica. É a pátria do skate, é a pátria do vôlei. Enfim, são atletas que honram esse país que nós estamos. e de 206 países no mundo, o Brasil, em número de medalhas, foi o 12º. Mais importante ainda é a gente ter a certeza que está dando certo, mas que pode melhorar e tem ambição de melhorar no futuro.
Dos 276 atletas que participaram das Olimpíadas de Paris, 241 recebem o incentivo do programa Bolsa Atleta. Criado em 2004, o programa atende atualmente mais de 9 mil atletas em todo o país. Ao longo desses 20 anos, o programa Bolsa Atleta investiu mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em mais de 37 mil atletas. Reportagem Gabriela Noronha.
Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Todos os anos, milhares de brasileiros são declarados desaparecidos no país.
Só em 2023 foram 82 mil casos e em 2024 o número já chegou a 39 mil.
Para ajudar a encontrar essas pessoas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma mobilização nacional que conta com o uso de tecnologia por meio de material genético.
Moradora de Brasília, Sheila Guiar Mota procurou pela mãe desaparecida durante 12 anos. Em 2021, após coleta de material genético no Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal, descobriu que a mãe havia falecido em Lavrinhas, São Paulo, em 2009. O DNA da mãe estava no Banco Nacional de Perfis Genéticos.
Nós vimos a qualidade do material, a tecnologia que é utilizada, e nós vimos que era um banco de dados, que era um trabalho muito, que acho que a maioria dos brasileiros não tem ideia que nós temos essa tecnologia. Foi a nossa resposta.
Para que mais pessoas tenham uma resposta, assim como a Sheila, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. A campanha consiste na coleta de material genético de familiares, coleta de DNA e impressões digitais de pessoas vivas e falecidas com identidade desconhecida. Nesta primeira fase, até o dia 30 de agosto, os familiares devem apresentar documentos e boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e fazer a coleta do material genético. Na segunda fase, será feito o cruzamento de dados para uma possível localização da pessoa desaparecida. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, a coleta de DNA é simples e rápida.
Não temos que ter qualquer temor neste processo. Muito pelo contrário. Isso nos dá uma esperança maior de encontrar essas pessoas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou a importância da tecnologia para localizar pessoas desaparecidas e resolver crimes.
É uma ferramenta que está à nossa disposição. Nesse momento está sendo usada para identificar as pessoas desaparecidas. Aliás, já está sendo empregada também para o esclarecimento de homicídios.
A coleta de material genético está sendo feita em 270 pontos em todo o país. Os endereços estão disponíveis no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em gov.br/MJSP. Em 2023, mais de 82 mil pessoas foram declaradas desaparecidas no país, sendo que 52 mil foram localizadas. Em 2024, o número de desaparecidos já chegou a mais de 39 mil pessoas e 25 mil já foram encontradas. No perfil dos desaparecidos, 64% são homens e 71% menores de 18 anos. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Passageiros que venham de destinos com apresentação de visto obrigatório no Brasil não poderão mais desistir da viagem em território brasileiro.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, grupos criminosos se aproveitavam dessa brecha para fazer esquemas de tráfico e contrabando de pessoas.
O passageiro em trânsito que não tiver visto de entrada no Brasil e tem como destino final outro país terá que seguir viagem ou retornar ao país de origem. A nova regra ocorre depois que a Polícia Federal e as companhias aéreas identificaram que o Brasil estava fazendo parte de uma rota ilegal de imigração para outros países. Ao chegarem sem visto, principalmente pelo aeroporto de Guarulhos, esses viajantes podiam esperar em uma área de trânsito internacional do aeroporto, o que causava superlotação e atraía organizações criminosas envolvidas em tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Com a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estrangeiros que estejam sem visto não serão mais admitidos no Brasil. Assim, as companhias aéreas terão a garantia de que essas pessoas sigam para o destino final previsto na passagem. De acordo com a pasta, cerca de 70% dos migrantes vêm do Sudeste Asiático e desistem de seguir viagem ao chegarem ao país. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
O emprego e a indústria no Brasil estão em alta e só no primeiro semestre desse ano já superaram os resultados do ano passado.
O anúncio foi feito pelo ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, durante um seminário no Rio de Janeiro.
Depois de amanhã vamos anunciar o mês de julho, o CAGED de julho, mas só adiantar que ele vem bem. Nos 7 meses desse ano, tem um número maior do que os 12 meses do ano passado. Segundo, ele vem bem no desenvolvimento da indústria. A mesma coisa, a indústria, o emprego gerado na indústria nos 7 meses é maior do que os empregos gerados na indústria o ano inteiro do ano passado.
O ministro Luiz Marinho adiantou ainda que já há retomada de geração de empregos no Rio Grande do Sul em julho, após resultados negativos em maio e junho, em função das enchentes que atingiram o estado.
E as empresas com 100 ou mais funcionários devem preencher o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios até o dia 30 de agosto.
A iniciativa faz parte da Lei de Igualdade Salarial.
É o segundo relatório desse tipo. Divulgado em março deste ano, o relatório mostrou que, das quase 50 mil empresas, 32,6% tinham políticas de incentivo para a contratação de mulheres.
Até o momento, mais de 10.500 empresas já entregaram o documento.
A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho, Paula Montagnier, destacou a importância das informações prestadas pelas empresas.
Nessa declaração, as empresas nos ajudam a compreender quais são as diferenças salariais que são explicadas por critérios salariais que as empresas tenham, por ações que elas executam dentro dos seus planos de cargos e salários, por outras políticas que elas usem para ampliar a diversidade e trabalhar com a responsabilidade por seus familiares de homens e mulheres. A gente está aguardando as informações até o dia 30 de agosto e a gente conta com a colaboração de todas as empresas.
As empresas devem promover a visibilidade das informações até o dia 30 de setembro.
Caso a empresa não promova a publicidade do relatório, será aplicada multa administrativa. O relatório deverá ser preenchido no site empregabrasil.mte.gov.br.
Alerta a beneficiários do Bolsa Família.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem recebido informações das coordenações estaduais e municipais do programa, relatando indícios de um golpe que está sendo aplicado contra as famílias beneficiárias do programa.
As famílias relatam o recebimento de um SMS no celular, sugerindo acesso a um link malicioso.
Assim que o usuário clica no link suspeito, acaba tornando suas informações e acessos expostos a possíveis criminosos, permitindo inclusive acesso às contas bancárias, onde as famílias recebem seus benefícios.
Para não cair no golpe, fique atento. Os canais exclusivos de comunicação do Ministério com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Bolsa Família.
O programa não envia SMS com links para direcionamento a outros sites e não realiza ligações telefônicas de qualquer tipo.
A família que foi lesada deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para apresentar a contestação da transferência bancária, que pode ser feita também pelo aplicativo Caixa Tem.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que a primeira audiência para pedir pensão alimentícia dispensa presença de advogado.
Para o STJ, a Anvisa não tem competência para criar regras sobre propaganda de remédios.
Operador mecânico consegue desligamento de empresa que pagava adicional de insalubridade menor.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF considerou compatível com a Constituição Federal um dispositivo que permite a uma pessoa se dirigir diretamente ao juiz, sem a presença de advogado, para pedir pensão alimentícia.
A decisão foi por maioria de votos. Marcelo Della Libera.
Os dispositivos questionados são da Lei 5.478, de 1968, que trata da ação de alimentos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil argumentava que a dispensa de um advogado na audiência inicial na ação de alimentos seria incompatível com princípios constitucionais. Para o relator da ação, ministro Cristiano Zanin, a dispensa do advogado no momento inicial da ação busca preservar a própria integridade da pessoa que procura o direito. É, portanto, uma etapa prévia que se justifica em razão da urgência do pedido. Ele destacou que depois da primeira audiência, o próprio juiz vai designar um advogado para atuar no processo.
Não cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária impor restrições à propaganda de medicamentos.
Com esse entendimento, o STJ suspendeu uma resolução da agência que pretendia regular a propaganda. Fátima Uchoa.
Uma empresa farmacêutica ajuizou ação contra a Anvisa para não sofrer sanções por descumprir uma resolução da agência que estabeleceu regras sobre propaganda e outras práticas ligadas à promoção comercial de medicamentos. O TRF1 manteve a sentença e suspendeu os efeitos da resolução. Então, a agência interpôs recurso especial sustentando que a atuação normativa é legítima, mas a primeira turma negou o provimento, entendendo que ao criar obrigações novas aos particulares, a Anvisa extrapolou a atribuição de fiscalizar, acompanhar e controlar as práticas publicitárias. A relatoria foi da ministra Regina Helena Costa.
Operador mecânico consegue desligamento de empresa que pagava adicional de insalubridade menor.
Ele também não recebia corretamente horas extras nem EPIs. Anderson Conrado.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de um operador mecânico de bomba injetora da Pereiras Diesel Comércio e Serviços para Veículos, de Osasco, São Paulo, que deixou de pagar horas extras e adicional de insalubridade e não fornecia equipamentos de proteção individual. Segundo o entendimento do TST, o não pagamento de horas extras basta para justificar o desligamento a pedido do empregado. A rescisão indireta do contrato de trabalho ocorre quando o empregador comete uma falta grave prevista na legislação como justo motivo para o rompimento do vínculo de emprego pelo empregado. Uma vez reconhecida a falta grave, o trabalhador tem direito às mesmas verbas rescisórias que receberia se tivesse sido dispensado sem motivo.
Homem que foi identificado como morto de forma incorreta tem direito a benefício.
A decisão é do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Neto Costa.
A primeira vara federal de Novo Hamburgo determinou a concessão do auxílio reconstrução dado às vítimas da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul a um homem que teve o pedido negado por ter sido considerado falecido de forma incorreta. Ao analisar o caso, o juiz observou que o apoio financeiro às famílias desalojadas ou desabrigadas foi definido por medida provisória. O juiz pontuou que a União informou que este não é o único caso de indicação errônea de morte pelo sistema e que se trata de um equívoco no banco de dados do INSS.
O município de São José do Rio Preto terá que indenizar uma mulher que perdeu parte do intestino após erro médico.
A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o pagamento de danos morais e estéticos em R$70 mil.
Ela sofreu perfuração do intestino durante um exame de colonoscopia. Ficou em estado grave e parte do intestino precisou ser retirada.
O desembargador do caso reafirmou a responsabilidade do município pelo procedimento.
Você acompanha outras notícias notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto que facilita a posse de armas está na pauta do plenário.
Congresso vai analisar MP que libera quase 2 bilhões para a recuperação da agricultura e pecuária no Rio Grande do Sul.
Senador sugere projeto que cria programa de medicamentos do trabalhador.
Boa noite.
Boa noite.
O acesso a medicamentos no Brasil conta hoje com políticas públicas como o farmácia popular, mas nem sempre as pessoas conseguem encontrar o remédio que precisam.
Um projeto novo apresentado no Senado cria um programa de medicamentos que envolve empresas privadas e seus trabalhadores. A repórter Marina Dantas tem os detalhes.
Projeto do senador Weverton, do PDT do Maranhão, sugere a criação do programa de medicamentos do trabalhador para garantir o fornecimento de remédios para os empregados e seus dependentes, com a participação dos empregadores no custeio dos produtos. A parcela da empresa não poderá ser paga em dinheiro, não terá natureza salarial e não é tributável na Previdência e nem no cálculo do imposto de renda do trabalhador. Por sua vez, as empresas poderão deduzir do lucro tributável para fins de imposto de renda o dobro das despesas feitas no programa, como explica o Weverton.
A empresa que aderir ao programa tem desconto no imposto de renda. Isso vai ajudar muito as pessoas que precisam comprar medicamentos que não estão na farmácia popular.
Ainda de acordo com o projeto, serão beneficiários do programa de medicamentos do trabalhador os empregados das empresas inscritas na iniciativa, o cônjuge, a companheira ou companheiro e o filho menor de 18 anos ou com deficiência intelectual, mental ou outra condição grave. O projeto passará primeiro pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois pela Comissão de Assuntos Sociais, que tem decisão terminativa, ou seja, se aprovado lá, o texto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Infraestrutura pode votar na primeira semana de setembro o projeto dos combustíveis do futuro.
A proposta incentiva a produção no Brasil de combustíveis de baixa emissão de carbono e regulamenta a captura e a estocagem de CO2. Repórter César Mendes.
A proposta que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano está em análise na Comissão de Infraestrutura. O texto amplia as adições obrigatórias de combustíveis verdes, como o álcool etílico anidro e regulamenta a captura e a estocagem de CO2. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que o Brasil deve estar atento às oportunidades que a nova economia do século XXI vai criar por meio da descarbonização, da transição energética e da promoção de combustíveis aderentes ao Acordo do Clima.
A proposição irá contribuir com a redução da emissão de gases de efeito estufa em linha com os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris.
O presidente da CI, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que a matéria deve ser votada na primeira semana de setembro.
E o projeto que facilita a posse de armas está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada a proposta que altera a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade. Repórter Pedro.
Um dos pontos que o projeto cancela no decreto de 2023 é a vedação para que clubes de tiro desportivo fiquem a menos de 1 quilômetro de distância em relação a instituições de ensino. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, se mostrou contrário à medida.
Qual é a responsabilidade de um decreto legislativo de permitir que um clube de tiro esteja do lado de uma escola onde tem crianças? É muita irresponsabilidade, tanto do executivo como do legislativo, que ele vai legislar sobre isso.
Também pode ser votado o projeto de lei complementar que altera a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade. Pelo texto, o período de inelegibilidade passará a ser único. 8 anos. Para o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Everton, do PDT do Maranhão, a proposta coíbe distorções e assegura isonomia.
O PLP confere maior objetividade e segurança jurídica nas fixações dos termos iniciais e finais de contagem de inelegibilidade, e que em alguns casos decretavam, se não a morte política da pessoa, a perpetuidade na prática da restrição imposta.
Outros projetos em pauta são o que obriga laboratórios farmacêuticos públicos a produzir princípios ativos para o tratamento das doenças que atingem mais fortemente as populações mais pobres e o que caracteriza o cristianismo como manifestação cultural nacional.
Por falar em inelegibilidade, a propaganda eleitoral na internet começou no dia 16 de agosto e algumas regras devem ser observadas pelos candidatos, partidos e coligações para garantir que o processo eleitoral seja justo.
Para utilizar alguns recursos de inteligência artificial, por exemplo, é preciso informar claramente ao eleitor. Deepfakes, que são vídeos falsos criados com inteligência artificial, têm punição prevista nas normas da Justiça Eleitoral. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
A preocupação maior do Tribunal Superior Eleitoral é evitar que as novas tecnologias sejam usadas para disseminar informações falsas e prejudiciais a um determinado candidato. Pelas regras, a propaganda paga é proibida na internet, mas o impulsionamento de conteúdo positivo é permitido, desde que identificado para o eleitor, para potencializar o alcance e chegar a usuários que não seriam atingidos. Já o disparo em massa de mensagem por e-mail ou aplicativo de mensagem instantânea, sem o consentimento do destinatário, é proibido. Na opinião de Marina Lucena, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, a internet ajudou a aproximar o candidato dos eleitores e aumentar o interesse das pessoas pela política, por uso de recursos como vídeos, música e interações. No entanto, ela acredita que o uso indevido da tecnologia pode impactar de forma negativa o processo eleitoral.
E também na internet a gente sabe que o controle desse conteúdo é muito mais difícil de ser feito, né? É difícil identificar, retirar todos esses conteúdos que são considerados infringentes da internet e também é mais difícil, em alguns casos, identificar os culpados, puni-los de uma forma devida, de acordo com o devido processo legal.
O TSE conta com serviços gratuitos de denúncia, o SOS Voto no número 1491 e o app Pardal 2024.
Uma medida provisória editada pelo governo libera R$1.976 milhões em créditos para agricultores e pecuaristas prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
A medida provisória já entrou em vigor, mas para virar lei, precisa ser analisada e aprovada nas duas casas do Congresso até a segunda quinzena de dezembro. Repórter Paulo Barreira.
Os quase R$2 bilhões previstos na medida provisória são para operações em programas oficiais de crédito. Os recursos ajudarão a financiar a recuperação das atividades rurais no Rio Grande do Sul após as enchentes deste ano. Do total, cerca de R$730 milhões serão para cobrir despesas de custeio agropecuário e comercialização de produtos. O restante irá para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, para pequenos produtores e projetos de agricultura familiar e agroecologia. O governo já havia autorizado em outra MP, do final de junho, que bancos, cooperativas e outras instituições concedessem descontos em parcelas de empréstimos contratados por produtores antes das chuvas. O prazo para essa negociação termina em 10 de setembro.
A Livraria do Senado participou da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém, que aconteceu de 17 a 25 de agosto. E a Constituição Federal foi o livro mais procurado pelo público.
Você também pode adquirir todas as publicações da Livraria do Senado a preço de custo e com frete grátis pelo site livraria.senado.leg.br. A maior parte do acervo também está disponível gratuitamente em formato digital. Mais informações com Anderson Mendanha.
A Livraria do Senado levou para a Feira do Livro de Belém 176 títulos. Ao longo de 9 dias, foram vendidas mais de 7.400 unidades a preço de custo, um aumento de mais de 100% em relação à participação anterior do Senado em 2023. As obras sobre legislação foram as mais vendidas, sendo a campeã a Constituição Federal, com mais de 800 exemplares. Érica Veloso, da equipe da Livraria do Senado, destacou o resultado positivo da feira, não só com a venda dos livros, mas também com a presença do público no estande da livraria.
Foi muito legal perceber que as pessoas procuraram ativamente o estande do Senado. Não simplesmente passaram em frente e entraram. Muitas lembravam das participações anteriores e foram nos procurar novamente. Isso mostra que esse trabalho ao longo dos anos, participando consistentemente desses eventos, gera frutos, gera fidelidade e uma relação positiva dos cidadãos com o Senado e a Livraria do Senado.
Todas as obras da Livraria do Senado estão disponíveis a preço de custo com frete grátis pelo site livraria.senado.leg.br. A maior parte do seu acervo está disponível gratuitamente em formato digital.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ambientalistas cobram lei do mar no Brasil e governança internacional dos oceanos.
Entidades de aposentados pedem mudanças na Previdência e aumento da aposentadoria.
CGU informa que vai começar a auditoria dos recursos usados no Rio Grande do Sul.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, a Controladoria Geral da União anunciou que começará a fase de auditoria dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul para socorrer o estado atingido por fortes enchentes. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Controladoria Geral da União informou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que iniciará agora o processo de auditoria dos recursos federais gastos pelos gestores municipais e estadual para enfrentar as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Apenas as medidas provisórias de créditos já somam mais de 47 bilhões de reais. A secretária executiva da CGU, Eveline Brito, entregou um relatório do comitê criado para tratar da crise e disse que é preciso agora verificar as despesas feitas.
A partir dos próximos meses, atuaremos, por exemplo, em auditorias nas ações de resposta a desastres, nos recursos para reconstrução em municípios e de rodovias federais, por exemplo, além de outros, né? Onde chegou dinheiro federal, a CGU pode atuar.
Eveline explicou que algumas das medidas principais tomadas foram a prorrogação de 2.500 convênios dos municípios afetados com a União, o acompanhamento de quem recebeu o auxílio reconstrução e a elaboração de um guia para contratação em situações de calamidade. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, relator da subcomissão criada para acompanhar a situação, afirma que as ações da CGU devem ser tomadas como referência para eventuais casos semelhantes no futuro. Ele disse que a subcomissão agora terá uma outra tarefa.
Então a nossa comissão agora está fazendo, nesse segundo período, uma análise de como nós vamos tratar daquelas cidades que não poderão voltar a compor no cenário geográfico, as mesmas regiões onde estavam. O Rio Grande do Sul, e aí, obviamente, no caso Porto Alegre, há uma recomendação, haverá uma recomendação para que nós tenhamos não só as contenções com os muros, como já acontece com Guaíba, mas uma prevenção, uma vez que há informações que as bombas, no período de mais intensa chuva, acabaram por não funcionar.
No portal da transparência da CGU, qualquer pessoa pode ter acesso ao monitoramento das ações realizadas pelo governo federal no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o Brasil está no rumo certo, registrando crescimento econômico superior ao previsto. O deputado cita dados do Boletim Focus que, segundo ele, corrigem a projeção do crescimento do PIB em 2024 para 0,2% a mais do que era esperado pelo governo federal.
Helder Salomão também observa que o desemprego de longa duração no Brasil caiu 17% em junho, atingindo o menor patamar desde 2015. Ele também ressalta que o governo federal tem promovido ações de incentivo ao aumento de crédito para pequenas e médias empresas e para a construção de 600 mil novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida.
Merlong Solano, do PT do Piauí, celebra os indicadores do primeiro semestre de 2024 apresentados pelo BNDES. Ele aponta um aumento significativo nos investimentos de médio e longo prazo, com quase 70 bilhões de reais destinados ao agronegócio e aos setores industrial e de comércio e serviços, o que representa 40 bilhões de reais a mais do que foi investido nessas áreas em 2022.
Merlong Solano acredita que os resultados refletem a decisão do governo federal de reforçar o papel do BNDES como agência de desenvolvimento econômico e social. Ele também destaca que o Banco Público apresentou lucro líquido de mais de 3 bilhões de reais, impulsionando o crescimento da economia para além das expectativas do mercado.
Daniel José, do Podemos de São Paulo, critica a reforma tributária em tramitação na Câmara. Ele afirma que o texto em discussão redesenha o Pacto Federativo de uma forma nunca antes feita desde a redemocratização do Brasil com a Constituição de 1988.
Daniel José afirma que o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços tira a autonomia sobre a gestão tributária dos estados e municípios, alterando o Pacto Federativo e centralizando a decisão em Brasília, distante das necessidades da população.
O governo federal divulgou que vai ampliar o programa de auxílio gás para 20 milhões de famílias até o fim de 2025. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a notícia e informa que, atualmente, o benefício já alcança 5 milhões e 600 mil famílias.
Bom Gás exalta os esforços do governo para retirar 20 milhões de pessoas da extrema pobreza e as iniciativas voltadas para o uso de energias renováveis, como o hidrogênio verde e os biocombustíveis. O objetivo, segundo ele, é proporcionar uma realidade melhor e sustentável para a população.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra acordo firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Ele afirma que essa parceria coloca o Brasil na liderança de uma iniciativa global para promover a segurança alimentar, beneficiando milhões de pessoas em diversas regiões do mundo.
Luiz Couto também afirma que o governo federal tem demonstrado o sucesso de políticas públicas que buscam erradicar a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida. Para ele, o acordo é um exemplo de como o Brasil pode contribuir para causas humanitárias urgentes.
Previdência. Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba, avalia que a crescente longevidade da população e a baixa taxa de natalidade são fatores que comprometem o equilíbrio do sistema previdenciário. O deputado teme que a falta de um planejamento cuidadoso sobre o tema faça com que o colapso do sistema afete as futuras gerações.
Leonardo Gadelha acrescenta que o impacto da automação na perda de postos de trabalho e na arrecadação de contribuições pode agravar o panorama. Como possível solução, o deputado propôs o fortalecimento dos sistemas previdenciários complementares e a criação de um fundo de transição do sistema.
Entidades de aposentados se reúnem na Câmara para rejeitar reforma e pedir aumento nas aposentadorias. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Entidades de aposentados se reuniram na Câmara para pedir mudanças na Previdência que aumentem a renda dos aposentados. A mobilização foi organizada pela COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos, com apoio da frente parlamentar que atua no setor e ocorre no contexto de rumores sobre uma nova reforma da Previdência, o que é desnecessário, segundo o presidente da COBAP, Varley Martins.
Já foi feito várias reformas e continua a mesma Previdência, sempre forte e a única entidade hoje, a nossa Previdência, que tem dinheiro. Por isso que eles tomam tudo da gente que tem lá e para nós não devolve aquilo que é da gente.
Além da COBAP, participaram representantes de vários sindicatos de aposentados, como o SINTAP, Sindicato Nacional da Categoria Ligada à CUT. Seu representante na audiência, Guilherme Santos, afirma que as pessoas mais jovens e toda a classe trabalhadora precisa se engajar na defesa do sistema previdenciário.
E o que a gente quer é participar sempre dos debates, né, para que a gente não fique de fora numa possível nova reforma previdenciária e também resgatar aquilo que nós perdemos na última reforma de 2019.
O representante do Sindicato dos Aposentados do Brasil, José Avelino Pereira, ressalta a importância da união dos sindicatos na reunião. Ele defende o estabelecimento de uma data base única para os aposentados.
É importante essa unidade de ação para que nós juntos possamos começar a convencer os deputados da importância, inclusive se tiver a reforma, que nessa reforma nós possamos colocar um ponto de equilíbrio no reajuste das aposentadorias, porque hoje a base das aposentadorias no Brasil está em cima do salário mínimo, e do salário mínimo não se compra remédio.
É o que defende o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, a contribuição para manter a Previdência deve ser feita sobre o faturamento da empresa e não sobre a folha de pagamentos. O senador é autor de um projeto que está em condições de ser votado no plenário da Câmara. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, Kleber Verde, do MDB do Maranhão, a proposta recupera as perdas dos aposentados ao longo dos anos ao modificar o índice de correção previdenciária. Essa proposição defende a adoção de índice próprio, construído com base na variação do salário de benefício do segurado na data de sua concessão pelo menor salário de benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social na data da concessão de seu benefício, em vez de usar o salário mínimo como indexador.
Se você for avaliar todo ano, você tem a inflação e ao mesmo tempo a correção do salário mínimo. E ao longo dos anos passados, né, principalmente, houve um acúmulo de prejuízo aos aposentados que não tem a evolução, ou seja, não tem tido a correção da aposentadoria e pensão exatamente baseado no processo inflacionário, ou seja, o produto, para ficar mais claro, o produto, o pão, o açúcar, a manteiga, o óleo, a cesta básica, ela aumenta os valores, o remédio tem uma inflação acima das expectativas da correção da aposentadoria. Então, com isso, quem ganha um salário mínimo, ele vai cada vez mais diminuindo o seu poder de compra.
O projeto, que propõe a recuperação do valor original das aposentadorias, está há 14 anos aguardando votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, anuncia que o Hospital Geral de Guanambi passa a realizar cirurgias por videolaparoscopia, procedimento menos invasivo e de recuperação mais rápida para os pacientes. Segundo ele, graças a emendas de sua autoria e do apoio do governo do estado, essa tecnologia está disponível pelo SUS em mais de 40 cidades baianas.
Charles Fernandes também menciona a construção de 26 policlínicas regionais de saúde na Bahia, com a ampliação do acesso gratuito a exames de alta complexidade, como ressonância e tomografia. O parlamentar afirma que esses investimentos estão transformando a saúde no estado.
Justiça.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, destaca a importância de defender os princípios fundamentais que regem a democracia, como respeito à Constituição e às instituições. Na avaliação do deputado, o Brasil passa por uma tentativa de limitação da liberdade de expressão por parte do Judiciário.
General Girão pede que o Senado garanta que os atos de ministros do Supremo Tribunal Federal sigam o devido processo legal, com direito à ampla defesa e contraditório. Para ele, é o momento de revisar a lei vigente de impeachment, que concede, de acordo com o deputado, amplos poderes aos presidentes do Senado e da Câmara.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reflete que um dos principais erros da história política do Brasil foi criar o Estado antes da nação. O parlamentar entende que as reformas institucionais que construíram o país sempre exigiram conciliação e equilíbrio entre diferentes ideologias.
Flávio Nogueira reforça que a verdadeira conciliação não significa a união dos partidos ou a uniformidade de pensamento, mas a harmonia entre os três poderes. Ele pede que a democracia e a liberdade sejam respeitadas de forma genuína, sem práticas autoritárias de nenhum poder.
A Câmara aprovou nova regra para distribuição de revisão de pensão alimentícia.
A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre a proposta, que agora será analisada pelo Senado Federal.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas, não cabendo o direcionamento à vara de família que fixou o pagamento. O relator do projeto, deputado doutor Vitor Linhales, do Podemos do Espírito Santo, explica que a obrigatoriedade de distribuir a ação de revisão ou extinção de pensão alimentícia à mesma vara onde a pensão foi determinada dificulta o acesso à justiça.
As pessoas, ao longo do tempo, elas se mudam, a vida segue, o alimentando, ele vai fazer uma faculdade em outro município e, sendo obrigatório a vara originária em que proferiu a sentença ser discutida aquela revisão alimentícia ou até mesmo a extinção, você fazia com que as pessoas tinham dificuldade do acesso à justiça, tendo que regredir ou retornar lá naquela cidade, localizar aquele processo que às vezes a sentença foi prolatada há 12 a 15 anos atrás, para conseguir rediscutir aquele tema.
O projeto que determina que as ações judiciais de revisão ou de anulação da pensão alimentícia sejam livremente distribuídas seguirá ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Meio Ambiente.
Ambientalistas cobram lei do mar no Brasil e governança internacional dos oceanos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro dos deputados em preparação para o G20.
Ambientalistas defenderam o fortalecimento das políticas oceânicas em níveis nacional e internacional durante seminário com representantes de 35 países na Câmara dos Deputados. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista em busca da interação entre ciência, política e sociedade civil, com foco na sustentabilidade ambiental dos oceanos e zonas costeiras. As sugestões serão apresentadas ao Grupo de Oceanos do G20, presidido pelo Brasil até novembro, a fim de influenciar futuras decisões das maiores economias do mundo, como destacou o coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Celebramos o reconhecimento por parte tanto da comunidade brasileira como da comunidade internacional do papel da biodiversidade das florestas, em especial, né, o papel da Amazônia. Em pouco a gente tem aquilo que talvez tenha o papel mais importante para a gente enfrentar a crise climática, que é o cuidado e a degradação que vem acontecendo com os mares.
Em âmbito nacional, a secretária executiva do Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, Letícia Camargo, pediu prioridade na aprovação da proposta que cria a Política Nacional para a Gestão Integrada, Conservação e Uso Sustentável do Sistema Costeiro Marinho.
O principal é que a gente está numa campanha há 11 anos pela aprovação, conhecido como a Lei do Mar. Estamos acreditando com bastante otimismo que esse vai ser o ano que a gente vai conseguir convencer o presidente aqui da Câmara a pautar e a gente aprovar essa proposta.
A proposta de Lei do Mar está pronta para votação no plenário da Câmara. O texto defendido pelos ambientalistas é a última versão preparada pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, já sob os reflexos da crise climática.
Isso passa por discutir uma legislação mais responsável com relação ao uso sustentável de todo o ecossistema marinho. Não podemos deixar a temperatura global chegar em 1,5 graus Celsius. E essa é a última oportunidade que a humanidade tem de evitar que isso aconteça. Senão, os prejuízos serão maiores ainda, principalmente para as pessoas mais pobres.
Professora da Universidade Federal de Pernambuco, a bióloga Beatrice Padovani apresentou os resultados do primeiro diagnóstico brasileiro marinho costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, para afirmar que, apesar de reconhecido por ser um país continental, o Brasil é uma nação marítima.
A Amazônia Azul, que é a zona econômica exclusiva brasileira, ela constitui 2/3 da área continental, tem 10 mil quilômetros de zona costeira e 443 municípios costeiros, e o oceano contribui para regulação climática, energia, segurança alimentar, segurança hídrica, saúde e continuidade cultural de um país multidiverso.
A rica biodiversidade marinha está ameaçada pelo aquecimento global, com recordes sucessivos de alta na temperatura dos oceanos e episódios de branqueamento ou morte de corais, que são essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Durante o seminário na Câmara, representantes da União Europeia e da África do Sul apresentaram variados modelos de governança marinha. A Conferência da ONU sobre Oceanos, prevista para 2025, deve avançar na criação de um painel internacional de sustentabilidade dos oceanos, com foco na colaboração entre países. O evento da Frente Parlamentar Ambientalista também marcou o lançamento do Monitor Oceano, uma plataforma do Instituto Araiara para monitorar o litoral brasileiro, alertar sobre os perigos da exploração de petróleo em alto mar e contribuir para o planejamento espacial marinho. Ganhador do Oscar de Melhor Documentário de 2021, o cineasta sul-africano Craig Foster também discursou no seminário e lançou o novo curta-metragem em defesa da sustentabilidade ambiental dos oceanos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nos dias 5 e 6 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai sediar a 8ª edição do Fórum Nacional de Controle. O tema deste ano será governança de infraestrutura, planejamento, financiamento e impactos climáticos. O encontro vai reunir especialistas, autoridades do governo e setor privado para discutir os desafios do desenvolvimento da infraestrutura no país. O fórum será composto por 5 painéis que vão abordar assuntos como investimentos, planejamento e concessões. O objetivo é promover o diálogo entre os setores para a construção de soluções sustentáveis e inovadoras. O encontro será realizado na sede do Tribunal em Brasília. Também será possível participar de forma remota. As inscrições já estão abertas. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.